tardes para todos. Bienvenidos a este avance de noticias en CNN.
Today marked the third straight day where the New York Times had a banner headline.
Jacques Chirac est élu président de la République.
Começa agora o In The News, o seu giro de notícias internacionais.
Olá, ouvintes! Estamos começando mais um In The News, o nosso passeio pelo noticiário internacional ao longo da última semana. Eu sou o Jefferson Ferro, estou aqui virtualmente presente com o meu colega de programa, André Frota. Tudo bem, André?
Tudo bem, Jefferson. Olá, pessoal, ouvintes, sejam bem-vindos.
Lembrando que este programa é uma coprodução entre os cursos de jornalismo e relações internacionais da Uninter. Vamos dar uma olhadinha no que está pegando aí nas manchetes dos principais portais internacionais, né, André? A gente teve, nos nossos últimos programas, muito dominados pela eleição norte-americana, como já era previsto, não é? A gente tem duas pautas permanentes, que são a eleição norte-americana e a pandemia do Covid, e que inclusive estão, né, cada vez mais intrincadas, né, mais relacionadas uma com a outra, estiveram muito relacionadas, né? Mas a gente sentiu assim que na última semana deu uma... a imprensa internacional começou a mudar de tom, mudar de pauta, né? Claro que Covid e eleição norte-americana continuam nas primeiras páginas dos principais jornais do mundo, mas começaram a aparecer outras coisas também. Então a gente vai ter espaço, acho que aqui no programa de hoje, para falar um pouquinho sobre outras coisas que não Covid e eleição norte-americana. Ainda que essas pautas permanentes sejam presentes, né, em praticamente todo o noticiário internacional. Eu vou começar compartilhando aqui, lendo, né, uma primeira manchete da BBC, começar hoje com a BBC, que diz assim: Biden, né, abre dois pontos, coloca ali uma citação do Biden, more people may die, fecha aspas, as Trump transition stalls. Estou numa tradução livre aqui, abre, né, para a fala do presidente eleito, Biden, mas que diz, mais pessoas podem morrer na medida em que a transição do governo Trump está parada, está interrompida, usar essa palavra aqui, o stall, que é a ideia, né, de uma interrupção completa. Nessa matéria que foi publicada ainda hoje, segue dizendo então, US President-elect Joe Biden has warned that people may die if his incoming administration continues to be impeded by incumbent Donald Trump. Então, o presidente eleito Joe Biden faz essa advertência de que mais pessoas podem vir a morrer por causa da situação da pandemia, não é? Se a sua equipe de transição continuar a ser impedida de fazer o seu trabalho pelo presidente em exercício, Donald Trump. Então, a gente tem aqui uma expectativa muito grande do processo de transição, que é muito comum, que é muito natural, né, nos governos, né, nos Estados Unidos, que o presidente eleito já, mesmo 2 meses aí antes de assumir, né, porque só assume em janeiro, mas ele já entra com a sua equipe ali, é formada uma equipe de transição no governo que está no poder, né, que está saindo, para já começar a, né, deixar tudo em sintonia para que não haja nenhum problema, nenhuma interrupção de serviços, enfim, nenhuma questão assim mais premente. O governo não pode parar, né, você não pode esperar que vai demorar um mês para quem está chegando tomar pé da situação. Quem chega já tem que já chegar já administrando, né? Então essa é uma situação talvez inédita, né, nas transições de governo dos Estados Unidos, e muito grave. Isso também foi destaque na CNN e na Deutsche Welle, como vamos ver aqui nas manchetes. Na CNN diz assim, Trump aims to undermine Biden's legitimacy even as legal challenges fizzle. Essa já é uma matéria interpretativa da Pamela Brown, do Kevin Liptak e da Kathleen Polantz, da CNN, publicada hoje também. Uma tradução livre, então, significa que o Trump tem o objetivo de minar a legitimidade do Biden, mesmo perdendo as suas batalhas legais, né? Ele não está tendo nenhum sucesso nas suas batalhas legais para rever a votação. E só para a gente encerrar esse assunto aqui, o André já comenta, André, mais uma manchete do mesmo tema, da Deutsche Welle, que diz: Biden warns more people may die. Então ele trabalha com a mesma citação que a BBC usou, não é? No Biden, então ele faz esse alerta de que mais pessoas podem morrer. Of coronavirus as Trump blocks transition. Por causa do coronavírus, na medida em que o Trump bloqueia, impede a transição. Donald Trump's refusal to concede defeat has made it difficult for President-elect Joe Biden's team to coordinate on critical issues, including coming up with a distribution plan for COVID-19 vaccines. Então a matéria começa explicando que a recusa do Donald Trump de aceitar a sua derrota dificulta muito a vida da equipe do presidente eleito Joe Biden, que teria que coordenar algumas situações críticas, né? Como, por exemplo, a distribuição das vacinas. André, você tinha mencionado, já era bola cantada, né? Que isso já várias edições anteriores do programa, que essa eleição não ia acabar tão cedo.
É isso mesmo, Jefferson. Na verdade, essas três matérias, elas vão direto no cerne do problema, né? É tanto o fato de que uma transição ela precisa acontecer com o mais de forma o mais orgânica possível. Claro que isso não é muito fácil, considerando partidos de visões ideológicas distintas e formas de trabalho distintas, mas a transição, nesse momento de transição, isso tem que ficar de lado e especialmente as equipes mais administrativas, a burocracia mais pesada ali é que tem que assumir a dianteira, né? E eu estava até assistindo ontem a entrevista que o Barack Obama deu pro Bial, que saiu ontem na própria emissora, na TV Globo, né? E isso foi um dos aspectos que o jornalista Bial perguntou pro Barack Obama, e o Barack Obama respondeu como que foi a transição dele, como é que foi a transição do governo Bush para o governo Obama. E ele falou que, assim, que as equipes do republicano George W. Bush foram muito solícitas e as equipes de transição trabalharam com muita velocidade e harmonia. Né?
Então, como tem que ser, né?
Como tem que ser, exatamente, Jefferson. Então, assim, são republicanos.
Não é uma questão política, é uma questão de administração do país, né? Você tem que colocar isso acima, né, de qualquer embate político nesse momento, né?
A eleição acabou, então enquanto isso não ficar claro para o atual presidente norte-americano, fica esse imbróglio. Só que boa parte já da máquina burocrática administrativa já internalizou isso. Então, por mais que exista a determinação do presidente e suas figuras mais estratégicas ainda, especialmente aquelas que são mais, que aparecem mais para a mídia, como é o caso do Giuliani, como é o caso de outras figuras importantes, né? O resto já inicia um processo de transição. Já inicia, por mais que...
Você acha? Porque houve uma, a gente até comentou no programa passado, uma manchete que dizia, que falava justamente sobre isso, né, que Trump tinha proibido, né, qualquer movimento nesse sentido da equipe de se aproximar da equipe de transição do Biden. Mas essa é uma questão que se coloca, né? Então quer dizer que essa insistência, essa teimosia do Trump, que faz parte de um jogo político que já fica muito claro que é um jogo político até prejudicial ao país, né? Sujo até, já não, nem mesmo os republicanos estão apostando muito suas fichas nisso, né? Começa a desgastar muito o partido.
Não, e tem áreas ali que são áreas muito sensíveis, áreas, por exemplo, relacionadas a questões de segurança internacional, segurança nacional, FBI, CIA, agências de inteligência. Todo esse time precisa começar a atualizar o Biden o mais rápido possível do que ele precisa fazer. Então, não tem tempo a perder, não tem tempo a perder.
Mas, ao que tudo indica, né, pelo que a gente tem aí no noticiário, ainda a ficha não caiu para o Trump, né? Ou pelo menos ele vai tentar jogar com essa bola. Essa é uma outra questão que se coloca aí, não é? Que é uma questão política para o Trump, de como nesse texto da CNN coloca, né, que ele vai ter que sair tentando ferir o máximo possível a legitimidade do Biden para poder usar isso como capital político depois, né, na oposição, por assim dizer. Que te parece essa estratégia, André? Será que existe algum perigo dessa estratégia ser um tiro no pé?
Olha, eu acho que essa estratégia é uma estratégia que ela tem uma característica muito danosa para a democracia, né? Eu acho que essa é a primeira observação. É uma estratégia que deslegitima o processo eleitoral e fortalece a posição individual do presidente que perdeu, do Trump que perdeu a eleição, né? Então, é como se ele estivesse brigando com a democracia e com as instituições democráticas, instituições que fizeram os processos eleitorais e que fazem os processos eleitorais há anos nos Estados Unidos, né? Os estados, a forma de se fazer eleição, é como se ele estivesse brigando com todas as instituições que estão estabelecidas e tentando protelar ao máximo esse processo para tentar manter, como você mesmo falou, esse capital político. O que acontece é que isso radicaliza uma parte do eleitorado que vai às ruas, inclusive já tem alguns episódios desse eleitor indo às ruas e se manifestar contra a eleição, mas de outro lado afasta um núcleo mais central ali do Partido Republicano que já vê no Donald Trump um inimigo para as próximas eleições, um inimigo para o próprio funcionamento do partido e para o partido voltar a disputar de forma competitiva as eleições nos Estados Unidos.
Muito bem, então, saindo da nossa pauta permanente 1 para a nossa pauta permanente 2, a situação do corona aqui, e que tem sido um foco de muita atenção no jornalismo europeu. Começar com uma manchete da Deutsche Welle que diz o seguinte: US pharma firm Moderna says its COVID-19 vaccine is 94.5% effective. Então, uma notícia sobre um novo teste de vacina da Moderna, que é uma empresa norte-americana, que provou uma eficiência de 94.5%, né, muito alta também, acima daquela da Oxford. E o texto continua dizendo: Moderna said the phase 3 stage analysis suggested its coronavirus vaccine could prevent COVID-19. The news comes a week after Pfizer and German drug maker BioNTech announced a vaccine of their own. Então, o que parece, segundo os testes da fase 3, a vacina pode ser bastante eficiente, então, na prevenção da COVID, o que é uma notícia bastante positiva. Então, teremos mais uma vacina com alta eficiência, né, como parece ser a da Pfizer, que chegou a ter mais de 90%. E ainda sobre a questão do coronavírus, na Deutsche Welle, a situação da Alemanha. Coronavirus, Germany urges reduction in social contacts. Então, com a chamada do coronavírus, né, a Alemanha clama por uma redução no contato social. Até essa matéria tem uma foto bem explicativa, né, uma foto de uma rua cheia, né, tipo um calçadão aqui completamente repleto de pessoas, as pessoas andando, fazendo compras ali, sacolas, com máscara, mas essa situação na Alemanha que está bem crítica, né, um medo muito grande na Europa de uma segunda onda. E o texto continua dizendo, então: The federal government and states have stopped short of issuing tighter COVID-19 restrictions. They did appeal to people in Germany to limit social contact, but Chancellor Merkel says she would have gone further still. Então, é uma notícia que ontem, né, então, o governo federal se reuniu com os governadores dos estados, não conseguiu chegar a um consenso, portanto, não foi tomada nenhuma medida nesse momento, mas estiveram muito próximos, né, stopped short, estiveram muito próximos de emitir, então, restrições mais rígidas em relação à COVID-19. Como não conseguiram chegar a um acordo, fizeram um apelo à população para que limite o contato social. Vão voltar a se encontrar essa semana, né, para decidir se vão ou não tomar medidas nesse sentido. Uma situação parecida também que a gente tem visto em alguns lugares aqui no Brasil, como Curitiba, não é, André? Que a gente está aí com um aumento muito grande no número de casos. Preocupa, né, uma segunda onda?
Ah, sem dúvida nenhuma, Jefferson. Na verdade, a gente teve aí um relaxamento nesse mês, coincidentemente um mês eleitoral, né, em que boa parte das medidas de contenção, as medidas de distanciamento social, elas acabaram sendo deixadas de lado. Isso parece que se generalizou no país inteiro, né? E culminou agora com as eleições. E também existiam existiam muitos municípios que atrasaram a divulgação dos dados, também um pouco motivados por esse calendário eleitoral, o que é muito triste, na verdade, ver que essas práticas acontecem ainda no Brasil, né? Essa relação entre a eleição e as informações, o controle das informações para a população. É muito triste ver que isso acontece. Então, o que acontece é que a gente está tendo agora um crescimento nessa dinâmica de contágio, e é um crescimento que não tende a baixar, porque a gente está chegando perto do fim do ano, a gente tem as pessoas, enfim, recebendo 13º, as pessoas indo às compras, se preparando para as atividades de final de ano.
Uma demanda reprimida, né? Uma vontade de sair.
Uma demanda de reprimida. É enorme. Enfim, a própria movimentação em torno de passagens aéreas e o transporte, o que é muito bom para setores da economia, realmente, que ficaram estrangulados nesse ano e muitos deles quebraram, que é muito bom para a economia, por um lado, mas, por outro lado, vai ter um custo humanitário e um custo a gente ter uma curva agora retomando o crescimento, algo que a gente poderia já ter diminuído muito tempo atrás, né? E no caso de uma segunda onda, a gente não pode ficar, e tem pessoas falando assim, né, Jefferson, estou escutando, no Brasil a gente não teve nem o fim da primeira onda, não vai ter segunda onda, porque a primeira onda nunca acabou, né?
A primeira onda é eterna, né?
A primeira onda é eterna, não tem, né? Só que não é bem assim, porque você tem focos de contágio que eles são cíclicos, mas você tem novos focos que entram, e isso, no final, a média nacional de mortes diárias, ela passa a incrementar, porque você tem novas entradas e novos ciclos de contágio, o território é muito grande, então a média tende a aumentar. Então essa é a questão, né? A gente pode ter uma segunda onda que ela seja mais impactante, mais devastadora e mais humanitariamente difícil do que a primeira. A única questão, e essa última observação que eu faço nesse item, é que os hospitais, os leitos e a preparação, ela até já está um pouco mais acomodada. No entanto, a população já cansou de fazer isolamento, aquela que nem fez, por um lado, né?
Pois é. E aí, fazendo uma ligação aqui com o aspecto econômico dessa questão, né, tem uma outra notícia interessante aqui na Deutsche Welle, cujo título é Poland and Hungary Veto UE Budget Plan. Então, uma reunião que foi feita ontem, para a decisão, né, de um plano orçamentário aí da União Europeia de recuperação do Covid, não é? Que é um plano aqui, se não me engano, está aqui na matéria, de 750 bilhões de euros para serem gastos até 2027. Mas a Polônia e a Hungria vetaram esse plano, não concordaram com os termos. Entre outras coisas, porque... entre outras coisas não, né? Principalmente porque nas regras, né, dessa distribuição do dinheiro aí, entraria uma observação ao rule of law, essa expressão aí do direito, né, André, que você pode explicar um pouquinho melhor para a gente, e o texto faz aqui uma ressalva de que é justamente essa preocupação que alguns estados têm em relação à Polônia e à Hungria, em relação ao que eles chamam de uma certa degradação de alguns valores democráticos, e aí uma preocupação, então, com questões da democracia, né, de como tem acontecido aí o respeito às eleições e a votações na Hungria e na Polônia. Hungria e Polônia, que são dois países que estão, de certa forma, nesse momento, passando por essa onda de extrema-direita também, né, André?
É isso mesmo, Jeff. Na verdade, essa é uma das formas que os europeus têm de controlar os estados que são estados satélite presentes no continente europeu, né?
Que tendem ao extremismo, né?
A gente tem ali uma fórmula monetarista de controlar e controlar os rumos da política local desses países que fazem parte do continente europeu, né?
Muito bem. Saindo do coronavírus aqui, vamos para a Ásia. Então, também chamou atenção, e a gente tem aqui duas manchetes, uma da Deutsche Welle sobre um acordo assinado pela China essa semana, que foi muito importante para os países asiáticos. China's cozying to US allies is Biden's issue now, diz o título da matéria, né, a manchete da Deutsche Welle. Ou seja, essa aproximação da China com alguns aliados históricos dos Estados Unidos na Ásia se torna uma questão futura para Biden. E aí a matéria começa dizendo: China has scored a major multilateral trade deal with traditional US allies such as Japan and South Korea. The pact will raise the stakes of Washington's protectionist turn on Trump's watch. Então a matéria explica que a China assinou um acordo multilateral, um acordo comercial multilateral, muito importante com alguns aliados tradicionais dos Estados Unidos, como o Japão e a Coreia do Sul, o que coloca em questão essa política internacional mais protecionista que tinha acontecido durante o governo do Trump. E esse mesmo fato também foi notícia da CNN Business, né, numa matéria da Jill Dizes e da Laura He, cujo título é China Signs Huge Asia-Pacific Trade Deal with 14 Countries. Então dá bastante destaque para o tamanho, né, desse pacto que se assinou. Então a China assina, né, um enorme acordo comercial no Pacífico, ali na Ásia, que envolve 14 países. Então foi um fato que mexeu com a agenda da economia internacional essa semana, André, e que volta, né, àquela questão de política internacional que talvez é a mais premente do nosso tempo, que é essa oposição aos Estados Unidos e China. Então o Biden nem assumiu, mas já tomou uma bola nas costas aí, né?
Na verdade, Jefferson, isso daí é um tiro no pé do governo Trump, porque esse foi um acordo costurado pelo governo Obama, que o Trump saiu e agora a China foi lá e assumiu o protagonismo desse acordo. Então, era uma das principais bandeiras multilaterais na área de comércio internacional, comércio e integração regional. Era o acordo do Pacífico. E, na verdade, esse acordo era para tirar a China, e não o contrário. O que aconteceu foi que os Estados Unidos saiu, a China entrou no lugar e tirou os Estados Unidos. Então, são os reveses que o tipo de política externa do Trump acabou tendo, né?
Então, foi um fato bastante noticiado aqui na imprensa internacional, né? Que é um acordo que realmente tem o poder de mexer bastante com a economia global. E como está começando a entrar, né, começando a entrar outras pautas no noticiário internacional, a gente está chegando no final do programa aqui, mas a gente aproveita para trazer pelo menos duas pautas aqui de natureza um pouco diferente. Uma é notícia de tecnologia, mas também de economia: SpaceX NASA Mission. Four astronauts arrive at International Space Station. Ficou sabendo disso, André? Uma missão compartilhada aí entre a SpaceX e a NASA, né, que levou 4 astronautas para a Estação Internacional. Uma matéria aqui da Jackie Wattles para a CNN Business. Você não gosta muito do Elon Musk, né, André?
Não tenho nada contra, né, Jefferson? Na verdade, conheço muito pouco o trabalho dele.
O Elon Musk, que agora parece que já está na lista já é o terceiro homem mais rico do mundo. Enfim, essa missão é uma missão que tem uma significação especial, porque ainda que a SpaceX já tivesse feito uma missão teste em maio desse ano, em parceria com a NASA, até a Estação Espacial Internacional, essa foi a primeira missão totalmente coordenada ali pela SpaceX. Então, está andando rápido, né, essa participação de uma empresa privada dentro desse espaço da exploração do espaço, né, da exploração das fronteiras além do planeta Terra, que é uma das fronteiras aí, econômica e também, por que não dizer, de geopolítica, mais promissoras aí para um futuro próximo, né? Então foi um fato também noticiado na imprensa internacional, essa chegada dos 4 astronautas à Estação Internacional. Estação Internacional que teve muito próxima de deixar de existir, né? O pessoal não estava mais afim de bancar aquilo lá, não. Mas nos últimos anos, essa participação da SpaceX acabou virando um pouco o jogo, né? O setor privado está mostrando interesse, pelo menos a SpaceX, mas tem outras iniciativas privadas também que estão tentando se aproximar da corrida espacial aí.
E Jefferson, só para fazer um comentário rápido, foi muito emocionante o lançamento quando foi, se não me engano, foi uns 3 meses atrás, né, que teve o lançamento da SpaceX, e eu acabei acompanhando isso, vendo ao vivo, e até foi um momento muito engraçado do pessoal, enfim, as pessoas estavam comentando no feed quando estavam acompanhando o lançamento da SpaceX, daí quando ela atingiu ali a estratosfera e passou da estratosfera indo em direção lá à estação, o pessoal falando, e agora, como é que os terraplanistas vão explicar isso daqui? Porque você enxergava a curvatura da Terra e estava, né, ao vivo, assim, então você vê como assim.
Mas não se preocupe que eles vão encontrar uma explicação. Você nunca subestime. Né? Os terraplanistas têm explicação para tudo. E só para a gente encerrar hoje aqui, mais duas manchetes que eu vou ler. Uma é da CNN também, sobre a Nova Zelândia, não é? New Zealand has just elected one of the most diverse parliaments in the world. Here's how it stacks up. Então, a matéria aqui da Julia Hollingsworth, Cristina Schveda, Natalie Leung, Denis Bouquet, Henrique Patterson, uma equipe de jornalistas da CNN, que dão destaque para como o parlamento da Nova Zelândia, que tem sido, assim, sempre muito queridinha, né, da mídia internacional, pela atuação da sua primeira-ministra, enfim, pela sua diversidade, né, Jacinda Ardern, e agora, além, né, a matéria faz essa comparação, enquanto nos Estados Unidos a gente estava com uma eleição com dois homens brancos velhos, né, na Nova Zelândia, eram duas mulheres mais jovens que estavam lá disputando o poder. Não bastasse isso, né, o país elegeu aí um parlamento muito diverso, com representantes dos povos nativos, enfim, aquilo que a gente espera, não é? Que a gente vê aqui como uma coisa interessante para o amadurecimento das democracias. E por último, uma outra notícia que vem da BBC, que é um outro tema, né, que começa a voltar então para o noticiário, que é um tema caro às economias do primeiro mundo, que é essa relação com os seus fornecedores na Ásia, não é? E essa notícia diz o seguinte: Indian factory workers supply major brands allege routine exploitation. Então, trabalhadores fabris da Índia que fornecem materiais para grandes marcas da Europa alegam que estão trabalhando em condições de exploração, né, condições muito indignas. E aqui menciona, né, na matéria, que algumas de marcas muito importantes, né, no Reino Unido, como Marks & Spencer, Tesco, Sainsbury, Ralph Lauren, tem trabalhadores que estão se manifestando em relação a isso, que estão em condições de trabalho muito ruins. Essa pressão da opinião pública sobre as marcas pode ter um impacto político na maneira como tem um impacto econômico aí na maneira como a gente lida com essa questão de ter transferido, né, as fábricas para o terceiro mundo, André, o que você acha?
Olha, Jefferson, essa é uma questão super complexa. Ela envolve o papel da opinião pública, como você mesmo já adiantou, com relação à penetração de um determinado produto num determinado nicho. Acontece que se você tem produtos que têm uma abrangência global, uma distribuição global, é difícil que isso fique com uma marca e fique agregado a marca daquele tipo de produto no mundo inteiro. E como você tem uma descentralização do processo produtivo, você tem uma fábrica num lugar, monta não sei o quê, faz um outro em outro lugar, faz na China, faz no Japão, faz na Índia, faz no Brasil. Então, como esse processo é muito descentralizado, também acaba que é mais fácil também para a marca ela tirar esse tipo de rótulo que possa eventualmente ser colocado sobre ela, porque o processo produtivo ele não é centralizado, ele é descentralizado. Isso é uma característica do modo de produção tal como a gente está acostumado hoje em dia. Então, eu acho muito difícil que, de fato, tenha essa relação de causa e efeito muito direta. Eu acho muito improvável, na verdade.
De qualquer forma, né, é um tema que é caro, né, aos países, aos leitores europeus, e que volta a ter espaço aqui nos headlines, que durante muito tempo têm sido dominados pelas questões da política norte-americana e pela Covid. Muito bem, André, vamos chegando ao final do nosso programa de hoje. Agradeço ao Adilson Caçada, aqui, que participou do programa, todos os que nos assistiram. Um grande abraço e até semana que vem.
Curtam lá, compartilhem lá no Spotify. Tá bem legal. Valeu, pessoal.